isso, né? O quanto é precário. E sim, chegou numa pandemia, nós estamos vivendo isso. Vai brincar com isso? Não dá para brincar.
Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, tratando de temas difíceis e de temas mais agradáveis. Da Covid ao futebol, se encontra de tudo um pouco aqui. O Grêmio será citado hoje, como o Pilhado falou, né? Foi ao Equador. O Equador não permitiu a entrada do Grêmio para o jogo que aconteceria com o Independente Del Valle. O jogo que é pela terceira fase da Libertadores agora vai acontecer no Defensores Del Chaco.
Mas ainda... mudou de país.
Pois é.
Não, dizer, e também se
e com toda a razão.
Né? E se acontecer. Porque se for um surto no time do Grêmio mesmo, como é que vai acontecer?
Não adianta o país, agora, né? Você vai lá levar
Covid.
Mas é
maluco, né? O Grêmio é que tá contaminado e quem vai perder o mando é o Del Valle. Como já aconteceu com o Coquimbo e o Defensa e Justiça. Os argentinos não podiam entrar no Chile porque eles estavam com muita gente contaminada. O que fez a Conmebol? Levou o jogo, que era a decisão da Sul-Americana, para o Paraguai. Aí houve um empate no jogo em casa do time contaminado, ele ganhou. Por isso que ele faz a final com o Palmeiras. É o fim da picada. Não, era semifinal.
Mas você quer saber? Eu acho que o governo equatoriano tá certinho.
Tá certíssimo.
Sim, o que não tá certo é o time que tá tudo certinho.
Perdeu o mando.
Ele perde o mando.
Mas ele perde por causa de uma ação do governo equatoriano.
Sim, mas pra mim, W.O. pro Grêmio.
O problema era o Grêmio.
Sou eu dou W.O. pro time que não soube controlar.
Quem gerou?
Protocolo de segurança,
mas você, quem gerou o problema? Quem gerou o problema foi o Grêmio.
Você tem que premiar. Você precisa premiar quem se cuida.
Não, pera um pouquinho. Mas daí você quer dar W.O. gerou involuntariamente, não propositalmente.
Claro, a gente não sabe então, como o primeiro pegou esse
calma, vírus. Calma, sim, mas quem gerou o problema foi o Grêmio.
Sim, mas involuntário.
Então, mas você não pode punir o outro.
Mas aí eu vou usar uma frase. Vou usar uma frase que eu vi
no
outro.
Mas não pode punir o Grêmio por uma geração involuntária.
Mas a falta sem querer não é falta. A falta sem querer não é falta.
Não, mas no caso do Grêmio, não, aí nesse caso não dá.
Não, eu não vou dizer W.O.
Nesse caso,
posso falar outra ideia que seria positiva?
Você acha que o Grêmio tinha vontade que os jogadores fossem contaminados com o Covid?
Uma ideia que seria positiva. O que que acontece? Eu concordo totalmente com o Flávio. A culpa é do Grêmio. Ok. Mas também eu acho que não dá pra punir porque a gente não sabe.
Mas você não pode punir o Del Valle.
Vai que a primeira pessoa que pegou esse vírus foi por um delivery em casa. A gente não sabe. Agora, se a culpa foi do Grêmio, então tudo bem. O primeiro jogo vai pro Paraguai e o segundo no Equador. Ah, eu concordo.
Ou no Paraguai, os dois do Paraguai. Tira o mando do Grêmio
não,
também.
Não, Flávio, porque aí eu acho que o Grêmio tem que ser penalizado. Não,
mas
sim,
na pior
aí você joga no Equador.
Mas na pior das
hipóteses. Não, mas aí a sua
hipótese
é boa. Porque
o problema, mas na pior das hipóteses, os dois em campo neutro.
Ah, não, aí...
Que você
aí
pode não ser... só, tava.
Mas pode aí ser que aconteça isso.
Aí você menos o outro.
Mas aí é capaz de acontecer. Porque senão você beneficia.
Não, não. No então, caso aí do Defensa e Justiça, eles favoreceram.
Não, segundo,
é a própria Sul-Americana.
Sim, mas nesse caso, pode, o pessoal do Equador pode reivindicar isso.
Pode, mas não
como
vai
nós jogamos num campo já neutro, vamos fazer num campo neutro.
Mas já antecedente, não foi assim que eles
pessoal, você que está acompanhando o Esporte em Discussão, o número está aí na tela, 931-200-620, manda seu áudio, sua cornetada e, por que não, sua pergunta para o nosso entrevistado de hoje. Eleito no dia 12 de dezembro do ano passado, com 155 votos, presidente do São Paulo, Júlio Cazares fala hoje com a gente ao vivo no Esporte em Discussão. Cazares, muito prazer falar com você, obrigado por receber, por aceitar nosso convite e muito boa tarde, tudo bem por aí?
Tudo bem, boa tarde, é um prazer falar com o Esporte em Discussão da Jovem Pan, que realmente é um programa que nós, quando estamos aí em trânsito, estamos participando como ouvintes e temos aí milhões de ouvintes e telespectadores também. Então é um grande prazer estar aqui com vocês.
Júlio, todo mundo tem perguntas, muito legal poder falar com você. Vou abrir aqui nosso papo falando um pouco sobre a base. Queria saber sobre seus planos de como tratar a Cutia, quais são os planos para a base, porque foi justamente com a base no ano passado que o São Paulo conseguiu atingir resultados legais, apesar de ter feito boas contratações esse ano. Então, queria saber dos teus planos aí para essa gestão.
Posso complementar sua pergunta sem nem cumprimentar ele ainda, depois eu vou me apresentar, mas ele contratou o Alex agora, né, para ser o técnico
justamente
da base, do sub-20. Então, como que foi essa escolha e por que o Alex, complementando a pergunta do Fred?
Tá legal. Olha, eu queria bem resumidamente explicar. Nós estamos consertando um Boeing, um voo, que é o São Paulo, um Boeing, com ele em curso. Então, nós temos que formar uma equipe competitiva, com profissionais competitivos e também ajustar a empresa. E quando nós fazemos um investimento na base, que é Cotia, nós estamos sinalizando que ali está o futuro do São Paulo. Veja, nós contratamos o Marcos Biasotto, um dos maiores executivos da área de captação de jovens. E com a vinda do Biasotto, nós também levamos para lá o Milton Cruz, que é uma pessoa que já colaborou muito no São Paulo, com uma visão importante de formar elenco, e hoje ele vai ter uma função de fazer essa transição para o time dos profissionais, do futebol profissional. E agora, a vinda do Alex, que teve um olhar clínico muito importante do Muricy Ramalho, esse grande profissional do São Paulo, juntamente com o Biasotto, com todos nós, identificando que o São Paulo precisa, no nascedouro dos seus jovens, trabalhar um conceito, um DNA, uma formação técnica e tática. E o Alex é muito promissor, não só porque ele representou dentro de campo, que é incontestável, mas fora do campo. Tem uma mente arejada, voltado ao futebol, voltado a um time competitivo, mas que saiba jogar futebol, dando liberdade aos atletas, para que o São Paulo tenha um conceito que sempre foi o São Paulo, com o Cilinho, com o Telê, depois com o Muricy. Então, a nossa sinalização de investimento na base com o Alex, e amanhã, em primeira mão, nós estaremos apresentando o Zete, que será o coordenador de goleiro, dos treinadores de goleiro. São Paulo também precisa ter uma escola de goleiro. Então, eu estou fazendo um esforço, em que pese a crise, as dificuldades, de investir no nosso core business principal, que é o futebol. O futebol hoje está integrado entre base e profissional. E quando você sinaliza que a base é o futuro, são os garotos que formam, que entram em campo, que defendem a camisa do São Paulo, deixam um legado esportivo e depois um grande ativo para que o São Paulo consiga sobreviver nesse mundo de dificuldade da pandemia, do cenário econômico.
Muito bem, vamos abrir para todos fazerem perguntas. Eu sou César, Thiago Asmar, Flávio Prado. Deixar o Flávio começar, por favor.
Júlio, a gente sabe perfeitamente que quando você estava candidato, a situação de São Paulo financeira era ruim e você sabia disso também. Agora que você entrou com quase 100 dias, está pior do que você imaginava, está melhor do que você imaginava, está do jeito que você imaginava. O que que você pode dizer para a gente do clube que você pegou?
Flávio, boa tarde. Realmente está pior, não pelas questões objetivas, né, das grandes pendências, etc., mas da desorganização do São Paulo, porque se você tem uma máquina organizada no setor financeiro, de marketing, de gestão como um todo, você consegue dar passos importantes. Então, o São Paulo teve algumas questões que é importante colocar aqui. Nós assumimos num calendário atípico, né? Em razão da pandemia, o campeonato de 20 invadiu 21, com uma outra comissão técnica, depois as pendências todas chegando, mas eu olhava para o marketing, agora, né, no início da gestão, trouxemos um executivo profissional em todas as áreas. Hoje nós temos uma executiva na área de relações internacionais, temos no marketing, na comunicação, no jurídico, com normas de compliance, governança e também na gestão na área financeira e administrativa. Então, Flávio, nós tivemos que elencar as necessidades, as urgências, mas não tínhamos uma área, conforme o setor, organizada. Então ficou muito pior, mas com a dedicação, inclusive desses colaboradores, desses profissionais que vieram do mercado, além dos grandes valores que tem na casa, nós estamos trabalhando 15 horas por dia e colocando metas. E nós teremos em breve uma coletiva de imprensa que vai mostrar o balanço dos 100 dias de gestão. E é muito importante o que já foi feito e o que está programado para ser feito. Portanto, respondendo objetivamente a tua questão, Flávio, nós pegamos de forma muito pior, porque imaginávamos pelo menos uma linha, um alicerce em cada área. Isso não tinha, e nós tivemos que recomeçar do zero alguns departamentos.
Presidente, queria só complementar a minha pergunta inicial em cima do assunto da base, antes de passar a bola de novo. Lembrando que jogadores como o Anthony, o David Neres, o Militão, o Brenner são caras que foram embora do São Paulo com menos de 100 jogos. E certamente o torcedor se preocupa com a parte financeira, mas quer ver o time jogando bem e ganhando jogos. Existe algum projeto ou alguma forma de se controlar isso ou de repente atrasar a ida de revelações para a Europa?
Olha, a pergunta é muito oportuna. Claro que num cenário ideal, quanto mais você atrasar e capacitar o jogador para deixar um legado esportivo, melhor. Mas também nós temos que analisar que nenhum jogador do São Paulo é inegociável. O atleta, um artista de televisão, seja o talento que for, quando ele quer sair por uma ambição legítima de outros campos, outras áreas, é muito difícil você conseguir, sem uma extra motivação, fazer com que ele continue nessa relação de trabalho com muita efetividade. Então, o São Paulo vendeu o Brenner e foi o maior investimento do mercado americano aqui no Brasil. O Brenner, que era um jogador que estava quase que dispensado, né? Então, ele teve uma grande valorização. Entendo que nós vendemos no momento certo. E o São Paulo tem que ter planejamento até para a necessidade. Hoje, o futebol brasileiro Eu vi o balanço do Grêmio, que é um balanço importante, mas não vamos esquecer que o Grêmio vendeu o Cebolinha, vendeu o PP, vendeu outros valores e fechando a conta com vendas. Infelizmente, é a realidade do futebol brasileiro. Nós imaginamos, a médio e longo prazo, que o São Paulo possa ficar menos refém da necessidade de venda de jogador. Por isso, tem que ter um sócio torcedor forte, uma área de marketing forte, uma participação na televisão muito forte. Mas o cenário ainda é preocupante. Não só pela dívida que nós herdamos, não só, que já seria uma coisa muito difícil, mas nós herdamos, estamos dentro de um início de uma gestão, num processo de pandemia que nos trouxe não só um prejuízo psicológico, um prejuízo de falta de jogo, como estamos experimentando, e também um prejuízo econômico. As janelas que tinham ofertas maravilhosas hoje não tem mais. Então temos que ser criativos. E aí nós tivemos, concluindo a sua pergunta, para você, quando tiver uma necessidade de ter que vender e tentar segurar o máximo possível, e só segura jogador se você tiver uma saúde financeira, ou seja, o São Paulo está começando um processo de reequacionar as suas dívidas para que a médio e longo prazo a gente possa ter essa saúde financeira. Mas, como eu disse, nós estamos num voo, que estamos consertando o avião em voo, nós temos que ter um time competitivo. E o São Paulo foi ao mercado de forma criativa, quero aqui enaltecer a área de futebol com muita eficiência, conseguimos trazer 6 reforços, que junto àqueles que lá estão, bons jogadores, mais aqueles revelados pela base, nós temos um time competitivo para esse exercício de 2021.
Muito bem. Nilson César.
Bom, segunda-feira eu fiz uma live com o professor Muricy Ramalho.
Assisti, muito boa.
Mais de 3.500 pessoas, foi legal mesmo. E obrigado pela audiência, viu, Júlio?
O Júlio ficou... Pô, prazer, foi muito bom. Eu entrei lá,
eu vi.
Assisti talvez 50%. Muito boa, parabéns, Nilson.
Obrigado, viu, Júlio? Eu queria que você falasse sobre dois detalhes, Júlio. Primeiro, o Alex, que eu achei muito legal. A ideia do Alex, porque a ideia do Alex não é só trabalhar o sub-20, a ideia do Alex é formar um novo treinador para a equipe principal do São Paulo futuramente. É como se faz na Europa, o Guardiola fez isso na base do Barcelona e se tornou o técnico da equipe principal do Barcelona. E a ideia do Alex é essa, é o São Paulo formar treinador. E começou com um nome, na minha opinião, espetacular, que é o nome do Alex. Além de ser um grande profissional, o Alex é uma pessoa que encaixa muito bem como figura humana com esse grupo do São Paulo. Então, fala sobre isso, sobre essa ideia que tem da formação de técnico, o São Paulo. E eu queria que você falasse do Daniel Alves, que estava largadão. Daniel Alves estava bem largado. E aí, a diretoria do São Paulo chamou o Daniel para conversar. E hoje, o que o Muricy me fala, eu acredito 1000% que é verdade. Hoje ele é o grande exemplo para todos os atletas e diz que sai do São Paulo só se ele ganhar título. Que jogador assim, nesse nível, ele quer sair ganhando título. Fala sobre o Daniel e sobre essa formação de técnico, começando com esse trabalho no Alex.
Pois não, Nilson. Nilson, veja bem, o Muricy com o Biasotto já discutimos no começo do ano que o São Paulo tem que formar técnicos e profissionais. Você vê que quando o Diniz saiu, nós tivemos que colocar como interino o Visoli, que respondeu bem, mas não era o papel do Visoli. Nós não tínhamos, até isso o São Paulo ficou desorganizado, nós perdemos, na essência, um profissional da casa. E a formação de técnico é muito importante. Veja, a profissionalização mostra isso. Não é porque o jogador teve uma passagem num rival, que foi um grande jogador, fez gols no São Paulo, maravilhoso, que nós vamos deixar a emoção tomar conta da razão profissional. Então, o nome do Alex, que veio muito forte com o Muricy, com o Biasotto, conosco, com o Carlos Belmonte, foi um consenso de que o São Paulo pode, na figura do Alex, fazer com que a gente repita o sucesso com o Muricy com o Tele Santana. O Muricy era um auxiliar do Tele, depois assumiu interinamente algumas vezes e depois foi o técnico maravilhoso que foi. Ele só vai ser suplantado na história do Muricy porque será um grande coordenador e já está sendo um grande coordenador técnico. Então, nessa linha, é a profissionalização. E na questão do Daniel Alves, Nilson, o que o Muricy falou é plenamente verdadeiro. É um profissional que conquistou muitos títulos, deseja conquistar no São Paulo, está muito afinado com essa direção, com os companheiros, com a comissão técnica do Crespo. Estamos conversando com ele permanentemente sobre as pendências jurídicas, financeiras que nós temos com ele. E essas pendências, Nilson, eu costumo dizer isso para todos os meus amigos e colaboradores e familiares, quando você tem uma pendência, você tem que colocar olho no olho e conversar e dialogar. né? E as pessoas entendem. O Daniel está demonstrando um grau de profissionalismo importante. Nós contamos com ele, e o Daniel eu vejo lá, eu tenho estado muito presente na Barra Funda, é um dos primeiros a chegar, o último a sair, está treinando, dando carrinho, dividindo bola, e ele está com muita vontade, assim como o elenco está. E eu acho que na vida, tal qual nós que somos ouvintes, a gente fica olhando vocês como comunicadores, é o grande exemplo que nós temos. Aliás, eu quero aproveitar nesse momento que eu falei de vocês, cumprimentar que hoje é o dia do jornalista, né? E aí tem uma mesa de jornalistas muito importante, corajosos, que tem independência, que sabe analisar a emoção da razão, e é isso que nós vamos fazer no São Paulo, tanto com o Alex e como com o Daniel, que nós queremos muito a participação dele nesse processo de retomada do São Paulo.
Estamos no intervalo para a Rede Jovem Pan, seguimos ao vivo. São Paulo fica, né, Coquinhos? É só para fora, São Paulo continua ao vivo.
Que é um dos maiores captadores de jovens do Brasil. Ele estava lá num grande clube, que é o Atlético Paranaense, e na campanha eu já estava conversando, porque era um grande sonho. Eu repito que quando eu ganhei a eleição, com 75% dos votos, uma coisa extraordinária na história do São Paulo, eu disse, eu não largaria o meu mercado de televisão, de mídia, como vocês, para ter um quadro bonito na parede. Eu quero realizar, eu quero trabalhar. E em menos de 100 dias, nós não completamos 100 dias, nós estamos conseguindo dar passos importantes com toda a dificuldade financeira. E nós vamos avançar. Se sobrevivermos bem em 21, 22, nós chegaremos mais forte e assim por diante. Mas é um trabalho que tem que ter muita responsabilidade financeira. E o que você falou, Chacon, é importante. O scouting, a análise técnica tem que sobrepor vontades. Aqui não existe isso. Ah, eu gosto, eu acho. Não, é comprovado a necessidade. Agora, jogador pode dar certo ou não. Isso é uma questão do ser humano. Nós temos exemplos de jogadores que jogavam muito bem num clube, na seleção não jogava bem. Tem outro que na seleção vai bem, no clube não vai bem. Tem outros que saem de um clube e dá certo em outro. Isso faz parte da relação humana e da adaptação que cada ser humano tem no seu trabalho.
Estamos de volta no ar, a Rede Pan News. Tiago Asmar Pilhado, sua pergunta para o presidente do São Paulo, Júlio Cazares.
Presidente, primeiro, boa tarde, né? Ele que me recebeu super bem, temos um amigo em comum, ele me respondeu no telefone, é um cara assim que super solícito. E, presidente, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Eu fiz uma entrevista já com o Alexandro, que foi atacante, né? É atacante ainda, jogou no Inter, jogou em vários grandes clubes, Vasco, e ele deixa claro que no futebol, as diretorias, elas deixam de pagar os jogadores quando elas querem, porque, tipo assim, tá acabando o tempo deles no poder, né? E eles vão empurrando dívidas para outras diretorias. Você acha que isso é um erro hoje quase que unânime em todos os clubes? Você que pegou o São Paulo nessa situação que você tá falando, os dirigentes, eles vão empurrando as dívidas. Porque você vê, o São Paulo já tava numa situação difícil e contratou jogadores caríssimos. Daniel Alves, Pato, Pablo, Hernanes. Você vê o Hernanes. Então, você que está herdando isso agora, como é que é essa situação? E se você acha que tem como isso acabar no futebol brasileiro? E sobre o Alex, só para fechar, além de formar técnicos, também é um objetivo do São Paulo ter uma base tipo Barcelona, que já prepara um estilo de jogo do clube, porque o Alex é muito técnico, vai fazer talentos. Fazer já um estilo de jogo na base para ele vir para o profissional?
Bom, Asmar, obrigado pela pergunta. O Alexandre é irmão do Richarlison, né? Um grande centroavante. E, infelizmente, no futebol existe essa prática. Quando você vem para o São Paulo, que está pressionado por muitos anos sem título, o mandatário se vê num processo emocional, não legítimo, mas entendível, às vezes, de buscar um reforço. Mas aí nós temos que tomar cuidado em não comprometer o futuro, como você falou. É uma prática recorrente no futebol. Nós temos, por exemplo, nesse novo critério de contratação, nós trouxemos jogadores com 34, 35, 36, mas com contratos curtos, com contratos em que a performance vai mostrar se ele pode ficar mais uma temporada, renovar por mais uma temporada. Mas nós experimentamos aqui situações de jogadores já com uma certa idade, com contrato de 4, 5 anos. E isso não é bom para a instituição. Então, daqui para frente, esquecendo o que se passou, embora alguns pagamentos ainda eu tenha que fazer, só o caso ainda do Jusilei, que foi um grande atleta, que jogou pouco no São Paulo, mas é um grande atleta, eu ainda estou pagando a rescisão dele. Então, eu acho, Asmar, que tudo isso é uma prática recorrente que deve mudar, sim. E deve mudar com um exemplo, com eu por exemplo, quando eu vejo, e eu votei a favor da medida proposta na CBF, para você ter apenas uma troca de técnico na competição, eu acho muito bom. Eu acho que premia a profissionalização, premia o bom gestor que contratou um técnico e não vai jogar a cabeça do técnico com 3-4 derrotas na rua. Então, nós temos que avançar. E passa também por fair play financeiro. E que isso pode deixar um rombo, um compromisso muito grande. E quanto ao Alex, eu não tenho dúvida que o São Paulo realmente vai formar uma escola que vai ter, até vou passar aqui uma novidade, né? Eu gosto de quando a gente está num veículo tão poderoso, a gente ter condição, além do novo torcedor, sócio-torcedor que nós vamos lançar no final de abril e começo de maio, nós lançaremos uma nova franquia, eu não gosto de chamar escola de futebol, mas um método de futebol avalizado também por Cotia. Então, veja bem, até as escolas franqueadas, que tem uma questão mercadológica, ela terá uma questão técnica, porque o garoto que também está treinando, é São Paulino, que treina no Butantã ou no Nordeste, numa escola franqueada, ele tem que ter uma concepção técnica, onde o Alex também, já com os atletas que estão na base, vão preparar, tal qual o Barcelona, um estilo de jogo, uma formação dentro de um DNA. Esse DNA, esse conceito de jogo, é algo construído por homens que conhecem a história do São Paulo. Eu sou São Paulino desde a década de 60, então eu não fui aquele São Paulino tragado por conquistas. Eu fui pela esperança de ter um estádio grande, forte, e para um dia ter o São Paulo como um grande clube. Frequentava as arquibancadas no Morumbi, sempre fui de arquibancada. E quis o destino de eu ser hoje o mandatário do São Paulo. Eu estou presidente, eu não sou presidente, aqui é um mandato, mas dentro desse mandato nós vamos tentar fazer uma transformação. Desde o conceito de jogo, com grandes profissionais. Você só faz isso delegando e trazendo grandes profissionais. Só para finalizar, Asmar, eu na campanha eu fui atacado dizendo assim, ele está usando a figura do Muricy para ganhar a eleição. E eu disse que seria a primeira ligação, e o Muricy veio. Depois eu estive com o Zete dizendo que no nosso programa nós tínhamos que ter uma escola de goleiro. E o Zete será apresentado amanhã. Ou seja, estamos cumprindo e não usamos nada politicamente. Usamos o cérebro, que é uma coisa que o São Paulino teria que ter feito nos últimos anos. Pensar no São Paulo grande, pensar no São Paulo de pé. E é isso que nós queremos entregar para a comunidade São Paulina. Ganhar ou perder campeonato é uma questão de competição, é de jogo, né? Nós faremos de tudo para que o São Paulo tenha um time competitivo. E nisso nós estamos com a consciência absolutamente tranquila que estamos fazendo.
Presidente, duas perguntas rapidinhas agora. Entrevista ao canal do YouTube do Arnaldo Ribeiro e do Tirone, né? Você chegou a falar sobre o Shailon. Queria que você citasse um pouco sobre isso, se de fato ele está encantando o Crespo e é um jogador que vai voltar a fazer parte dos planos do São Paulo. E se você pudesse voltar ao tema, a gente sempre cita aqui as dívidas dos clubes brasileiros. E o Flávio Prado começou a entrevista, inclusive, te perguntando sobre, né, o momento financeiro do São Paulo. É possível abrir esses números e o que isso significa na prática? Quanto deve o São Paulo hoje?
Olha, em nome da transparência, nós abrimos tudo. São Paulo deve próximo de 600 milhões, com compromissos divididos em dívidas com de entidades, que são clubes, que tem algumas com urgência, algumas já equacionamos, dívidas com agentes do mercado, nós temos dívida com atleta, que já é mencionado, nós temos dívidas, algumas vindas de acordos judiciais transitados julgado. Então, nós temos dívida para todo o gosto. Então, nós teremos a oportunidade, nesses 100 dias do relatório, de apresentar de forma estratificada o tamanho do nosso desafio. Entretanto, o São Paulo é um clube que tem um ativo muito grande, um patrimônio muito grande. Então, preocupa, claro, a dívida, mas não assusta, porque o São Paulo, em duas ou três vendas futuras, ele pode começar a equacionar, desde que ele faça uma lição de casa, ele volte a ter credibilidade no mercado, que ele traga para os agentes investidores uma garantia de que uma gestão séria, com governança, com normas de compliance, restabeleça o São Paulo a negociar e mudar o perfil da dívida em curtíssimo prazo para médio e longo prazo. E é isso que nós estamos fazendo. E só consegue fazer isso com uma dinâmica de gestão séria, comprometida e com grandes profissionais. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que tinha mais a do Shailon, eu não esqueço não. O Shailon, que é uma dinâmica do Crespo, de ver todo mundo. Ele está analisando os garotos que vêm da base, ele faz uma transição, a cada período vem quatro meninos da base. Então, por exemplo, vieram aqui quatro, o Beraldo, veio o Gabriel, veio o nosso Thales, veio o Vitinho, e ele está gostando muito do que ele está vendo. E o Shailo, que veio de empréstimo, ele tem observado muito, é um meia canhoto, hoje quase em extinção no futebol brasileiro, e eles estão gostando muito do Shailo. Então a chance do Shailo ficar no elenco é muito grande. E nós tivemos que também fazer um processo de entradas e saídas, isso é normal. Então, muitos jogadores saíram e com os que chegaram nós vamos buscar um equilíbrio na nossa folha de pagamento e mesmo assim ter um time competitivo.
Nilson César, depois Chacon tem mais perguntas.
Então, uma perguntinha só a respeito do treinador. O São Paulo contratou um técnico que ainda está se formando o treinador. É um iniciante dentro da carreira e o São Paulo sabe disso, que o Crespo é iniciante. Ele buscou técnicos mais rodados, só que era muito caro. Os consultados assustou o cofre do São Paulo. E trouxe o Crespo, que é um técnico em formação. Está se formando como técnico.
Mas há milhão por mês,
né? Mas tem uma coisa boa, né, presidente? É um grande ouvidor, né? Gosta de aprender com os mais rodados. Gosta de aprender com os mais velhos. E não é aquele imbecil jovenzinho que acha que sabe tudo e bota o narizinho empinado e acha que é dono do mundo. Esse é imbecil, isso não vai dar nada na carreira, em qualquer carreira. E isso tem em todos os segmentos. No nosso aqui, jornalístico tem isso, medicina tem isso, engenharia tem isso, e no futebol tem isso também. Então fala um pouquinho dessa coisa do Crespo, de buscar sempre consultar a rapaziada mais experiente, especificamente, dialogar muito. Fala sobre isso, presidente.
Vamos lá, Nilson. Você disse uma coisa que é verdadeira. Nós conversamos com 10 técnicos, entre eles o Vilas Boas e o Leonardo Jardim, que estão num outro patamar. Eles agradeceram muito, ficaram honrados, mas a realidade deles, financeira, na Europa, impedia. Mas nós conversamos depois com outros 8 e chegamos na figura do Crespo. O Crespo fez com Defensa e Justiça um grande campeonato, foi campeão com um elenco muito reduzido, muito simples, uma folha de pagamento pequena, onde ele mostrou qualidade, e é uma pessoa que tem uma formação europeia, conhece e tem o que você disse, a humildade de se colocar. E nós não só decidimos, embora foi um processo, talvez, comparado a um headhunter que vai buscar um executivo, com várias entrevistas, um diagnóstico feito por nós, pelo Muricy, pelo Carlos Belmonte, que cruzava também a formação técnica de quem já trabalhou com ele, de ex-jogadores como o Kaká, que jogou com ele, e da imprensa local, porque aí você traça um diagnóstico de riscos, etc. E como você disse, ele é uma pessoa muito aberta, e ele trouxe uma comissão técnica, e é uma informação muito séria. Muita gente fala assim, custa R$1 milhão, a comissão toda, ele trouxe mais 5, não é ele que custa R$1 milhão, é R$1 milhão a comissão toda, nós fizemos um bom projeto. Então, no custo-benefício, é um cara que treina sem parar, a questão física, o comprometimento, que até faz parte do argentino, né? Ele gosta muito de guerrear dentro de campo, ele tem esse espírito, e coisas já estão acontecendo. O São Paulo até em dias de jogos tem treino. Quer dizer, então o atleta já acorda ligado. Claro que não é um treino muito puxado como os dias anteriores, mas é uma filosofia onde ele é aberto a conversar com o Muricy, com o Visoli, com todos nós. De vez em quando rola uma resenha, ele tem um preparador de goleiro, um preparador físico, um auxiliar, e todos trabalham de forma muito dinâmica. O que eu sinto hoje na Barra Funda é uma mudança de clima. Tem alegria, tem comprometimento e trabalho, muito trabalho. Eu, às vezes, eu fico olhando e falo, puxa vida, eu estou vendo o Miranda correndo e, ao mesmo tempo, levantando o peso. Então, é uma dinâmica de fortalecimento, porque nós vamos enfrentar, em o futebol retornando, um calendário muito puxado. São Paulo está em outras competições também. Então, nós acreditamos que essa humildade e essa visão de conhecer o futebol, e ele conhece muito o São Paulo, ele nessas apresentações que eu tenho trazido, ídolos do passado, todo dia ele me liga, puxa vida, o Miller, nossa, o Márcio é o amoroso, né? O Márcio, eu gosto muito do Márcio. Então, ele acha isso também muito importante. Ele fala a mesma língua.
Presidente Júlio Casares, exclusivo para o Esporte em Discussão, muito legal poder falar com você, claramente muito preparado, um gestor, um administrador para esse time do São Paulo, que estão precisando. Queria agradecer sua companhia, ter aceito o nosso convite, e o Pilhado tem uma pergunta aqui em nome da torcida para a gente finalizar o papo de hoje, presidente.
Presidente, tem muita brincadeira aqui, né, no YouTube, que a gente está bombando aqui no YouTube, então vou te passar essa brincadeira. Será que agora dá para dizer que o Alex tem Mundial?
Olha, essa é o tipo da pergunta difícil, né? Essa pergunta é difícil. Mas o Alex é um jogador que agora ele pode vestir uma camisa que tem 3 estrelas de 3 mundiais. Isso é importante. Mas o Alex, por onde passou, foi bem sucedido. Ele na seleção brasileira. Vocês acreditam, o Pilhado colocou um tema. Eu estou pensando aqui, e nós vamos pensar em alguma ação com o Mundo Turco. Porque é impressionante o engajamento, como ele é ídolo lá.
É Deus,
no país,
é Deus, tem estátua.
É Deus. É Deus, e aí, hoje, conversando com o pessoal do marketing, da comunicação, virão coisas aí. Eu acho que nós temos hoje uma dinâmica, e o Alex, ele realmente fez um gol de placa aqui no Morumbi, né? Em cima do São Paulo. Eu acho que a razão grande é da profissionalização, cada vez mais fazendo frente à emoção das decisões. Claro, se fosse um jogador que tivesse uma linha de rivalidade muito grande, isso teria um problema até para ele no exercício da função. Mas o Alex é muito comedido dentro e fora do campo, é um cara que tem uma visão do futebol, e eu não tenho dúvida. Quando eu olhei, nós passamos aqui no Morumbi, perto do banco, falei, agora é você. Você ficou muito pouco tempo no banco de reserva. Agora vai ficar mais.
O presidente respondeu bem. Não, achei que foi melhor que o Murubete.
Não, foi melhor do que o Murubete. Vai ter que falar isso.
Júlio,
literalmente, o Alex deu um chapéu no Rogério Ceni, hein? Literalmente um chapéu no Rogério, hein?
Gente, precisamos agradecer a companhia, a presença do presidente Júlio Casares. É muito legal o papo. Ele está ocupado, é um cara cheio de coisa pra fazer. A gente tá aqui soltando piadinha. Presidente, obrigado, viu? Foi muito legal esclarecer um pouco os temas do Tricolor para esse ano de 2021.
Olha, eu que agradeço. Realmente, o Esporte em Discussão é um programa que eu, quando posso, ouço, assisto depois. Eu gosto muito da discussão. Às vezes, uma discussão bem calorosa, né? Mas isso é importante. A resenha do futebol é muito importante. E vocês trazem nesse clima também a informação. Eu vou agora apresentar o Benítez, que é um outro reforço importante. E eu quero dizer a você, torcedor de São Paulo, que está aqui no canhão da audiência da Jovem Pan. Você, sinta-se representado. Eu sou mais um de vocês. Eu vim, cruzava a Zona Leste, que o Flávio conhece a Penha, eu ficava um pouco para frente ainda, difícil, para vir assistir jogo na década de 60, no Morumbi, na década de 70. E eu sou um torcedor de arquibancada, que o destino me preparou para exercer essa função, com preparo, com gestão e com seriedade. Pode ter certeza, torcedor, nós vamos construir um São Paulo novo junto com você. Muito obrigado a todos vocês.
Valeu, presidente, um abraço, tá dado aí o recado do presidente Júlio Casares, muito legal a conversa, ele gosta da discussão, eu também gosto, mas aqui a gente não discute, pô, todo mundo concorda, o Nilson adora o Neymar, o Flávio...
Ah, não, cara... não vem com essa não, ó, que concordo aqui. Aliás, sem dinheiro, São Paulo não vai fazer nada do que está sendo projetado.
Tá falando em dinheiro, então vamos pro intervalo, vamos ganhar o dinheiro? Intervalo na Rádio Jovem Pan.
A bola, o Ederson passou longe dele.
De volta à Rádio Jovem Pan.
Uma vergonha o que aconteceu, uma vergonha. Bom. O árbitro ruim. Enfim, o Neymar não tem hoje, na minha opinião, mesmo que ganhe o PSG como campeão da Champions, e se eu tivesse que votar, Mbappé. Se eu tivesse que votar hoje, PSG campeão. Normalmente o campeão leva o melhor do mundo, não é
normalmente
isso? Então, o De Bruyne pode levar se o Manchester ganhar. For campeão. O Haaland também. Porque eu acho que tá aberto esse jogo aí.
Tá aberto, lógico.
Tá bem aberto. 1-0 da...
1-0 é Borussia.
Borussia. 1-0 da...
E já aconteceu do Haaland não fazer gol.
E esse menino marca um gol pro jogo.
Próximo gol, próximo jogo.
Eu vi a declaração do Fenômeno falando que o atacante que mais lhe impressiona depois dele, quando parou de jogar, é o Haaland. Eu vi a declaração, vocês viram a declaração do Ronaldo?
Sim, se você for ver, teve uma arrancada nele no jogo, que ele atropela o zagueiro, que é estilo Hulk aqui no futebol brasileiro.
Ele atropela com uma... É muito grande, né?
Ele perde o gol por muito pouco. Mas com 20 anos que ele tem, o Neymar tinha a mesma vontade. Hoje não, gente. Ele deixou de ser atleta de futebol profissional. Deixou de ter aquele foco de atleta de futebol profissional. Se tivesse continuado com aquele foco, de dormir em concentração, tomar café antes, querer chegar no
acordar treino, com a bola.
Acordar com a bola, era o que ele pedia.
Que é o que o Haaland faz, inclusive. Falou, o Haaland acorda com a música no alarme da Champions.
Chegava alguns momentos no Santos que ele era aconselhado a ir pra casa. Vai fazer outra coisa, moleque. Vai.
Já deu de jogar bola.
Ele fala, não. Posso dormir aqui, professor? O senhor se incomoda se eu dormir aqui? Não, então dorme. Por quê? Porque eu quero levantar e tá no campo.
O que é esse tweet? Isso ele tatuou isso? Não é possível, cara. É sério isso,
gente? As pessoas não entendem o quanto eu sou obcecado em vencer.
E quão obcecado eu sou em vencer.
Não, era mesmo. Era uma obsessão de título, de ser o melhor do mundo.
Sim.
Então hoje não tá. Eu tô falando sério agora. Hoje não dá. Hoje se eu tivesse que escolher entre
o Haaland... Não, mas falando sério mesmo. Quem é o Neymar...
atacante que eu quero
pro meu time? Não, mas Nilson, mas peraí, Nilson.
É o Mbappé e o Neymar.
Nilson, calma aí, calma aí. Mas a dúvida aqui não é estamos no, na pelada do bairro, quem você chama. É na prática. Se o Neymar arrebentar hoje, o PSG eliminar o Bayern e partir para uma semifinal e final de Champions, eu acho muito difícil não darem para ele o
prêmio. Não.
Se mas ele for tem, importante, sim, na, ele se ele for fundamental vencer, nos jogos, é difícil. É,
normalmente dão, né?
Normalmente dão. Tiraram ele até do top 10, né? Esse ano, mas como é uma punição, assim, é eu acho, simples. Ao é, comportamento tipo assim, dele.
É quem vai ser o cara. Porque, realmente, o Nilson tem a razão quando ele fala que o Mbappé hoje é o cara. Sim, o Mbappé hoje é o cara do
mas
PSG.
Mas eu não vejo essa diferença que vocês citam. Do... De verdade, eu não acho que o Mbappé é tanto o cara.
Nessa temporada,
eu acho. Que se você for pegar o cara, tem vários caras que são mais o cara que o Mbappé. Então, assim...
No PSG,
não,
hoje...
Não, no PSG, você tem o Neymar e o Mbappé. São os dois caras.
É isso que eu tô falando. Se o PSG ganha a Champions... Por enquanto é o Mbappé. Agora, se o Neymar arrebenta nas quartas, semis e final,
o que
é claro.
Aí é o agora o que vai. É. Fábio Prado, pra você, Neymar ainda pode, ainda vai algum dia ser melhor do mundo?
Pra mim não vai mudar nada. Se for ou não for, não vai mudar nada pra mim. Tanto faz. Eu acho que depende de resultados. Por exemplo, se o Brasil for campeão do mundo, ele pode ganhar. Se o PSG tivesse ganhado ano passado, ele já ganhava.
Isso Cannavaro ganhou.
O Shevchenko ganhou. O Modric, mesmo sem ter sido... Então, isso aí
mas eram todos comportados, então, né? Eram todos caras que seguiam o protocolo que todo
Ronaldo,
mundo espera.
O Romário, tudo cara comportado.
Não, Flávio.
Ronaldinho Gaúcho.
Tô falando de jogador fraco.
De normal.
Tô falando de gente que não merece o melhor do mundo, vai.
Se o Neymar é um jogador fraco, então tá.
Não, pelo amor de Deus, não, que isso. Deixa eu aqui pôr as palavras da minha boca aqui, porque senão isso vai ficar... Ó, pera aí. Ronaldo e Romário são gênios, não tem nada pra discutir aqui. Mas quando o Cannavaro ganha... É porque ele é um, lógico, capitão da seleção.
É uma
do mundo,
é uma circunstância.
Mas porque ele é uma figura que está sempre alinhada com o discurso da FIFA.
É
o Modric também.
Não, mas eu quero dizer o seguinte: o comportamento faz influência zero. O Ronaldo, se tem Ronaldo, Romário.
Se você engole a bola, o comportamento faz diferença zero. Se o Neymar não comer a bola.
Então, é que eu tô falando. Depende. Se ele se machucar, é claro que ele não vai jogar.
Não vai.
Se ele não se machucar, ele vai ser destaque. Se o time dele vai ser campeão ou não, não sei. O Brasil vai ser campeão ou não, não sei. O Paris Saint-Germain é um dos favoritos ao título, como o Brasil vai estar entre os cinco favoritos da Copa do Mundo.
Aí
depende de resultados, composição de resultados.
Eu acho que é diferente pro Neymar até do que Ronaldo, Romário. Por quê? Porque o Neymar, ele disputa com dois ETs que são muito focados.
Que agora estão numa fase
sim, mas são muito
agora
focados.
É o momento.
Esses caras
o
ficaram...
O Kaká já ganhou.
Ele era, sim. Ele era,
não, não dá pra esquecer.
Não.
O Kaká bateu os ETs.
O Messi e o Cristiano,
são
eles...
ainda...
Eles se estimulam, porque se fosse só um deles, eles iam desmotivar. Mas um quer ser mais do que o outro. Então eles ficam nessa
essa longevidade.
E o Neymar disputa com eles.
Essa longevidade desses dois caras, ela não tem antecedentes.
Nunca
tem. Dois jogadores desse alto nível.
Tem no
se você olhar, por exemplo. Não,
futebol.
Mas por isso, Fred, porque sempre um estimula o outro. Um estimula o outro.
O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele teve 3 anos fantásticos. Depois ele deu, sabe aquela coisa?
Cansou.
O Ronaldo Fenômeno, coitado, teve aqueles problemas de contusão, não pode seguir. Mas é muito difícil, né, você manter por pegada. Isso que você falou de um estimular o outro. 10 anos é uma coisa meio fora do patamar, né? Fora do patamar.
O problema do Neymar, na minha opinião, na Europa, foi a mudança de liga.
Pra Paris?
Foi a mudança de liga.
Ele foi jogar contra ninguém,
ele
né?
Ele foi jogar contra dançar com a irmã. Você jogar foi... o campeonato francês é chatérrimo. Chatérrimo. É a mesma coisa que dançar com a irmã. Então ele cometeu um erro de gestão de carreira por não ter um gestor. Quem que estava cometendo esse erro, seriamente, já que você citou outro esporte, era o Hamilton. O Hamilton era notícia em balada, era notícia em festa, era notícia em gandaia, era problema com policial no meio da rua.
Aí ele decidiu que dava para fazer isso daqui a 5, 10 anos.
Não, a Mercedes assumiu a
gestão da carreira dele.
Não, a Mercedes foi patrocinar o carro dele, botou motor lá no carro dele.
Ele é da equipe de consultores.
Isso, aí a Mercedes
lá, né?
falou assim, ô amigo, ou você arruma um gestor profissional ou você não nos serve. Porque senão você vai agregar a marca a nós aqui. O que aconteceu com ele foi exatamente isso. Aí ele pegou um inglês, que é um gestor profissional de carreira. Esse cara nunca mais teve problema nenhum, pelo contrário, só ganhou título. Só ganhou título. Você vê aí notícias negativas do Hamilton? Pelo contrário, faz ações beneficentes.
Lacra pra caramba.
Mudou
chato pra
o Neymar,
uma
sabe qual é o...
E dizem que é
aliás, o Hamilton é chato na internet.
Sabe quem é o cara quem é o cara que vai discutir com o Paris Saint-Germain, com Barcelona, com Real, com o Bayern, é o pai dele. Ele não tem condição para isso.
Não
tem condição. Isso precisa ser dito. Ele não tem condição nenhuma. Todo cara, pai, que vai querer gerir e administrar a carreira de filho, afunda o filho. Se eu for gerir e administrar a carreira do Fausto aqui, vou afundar o Fausto. Ele vai fazer a mesma coisa que o Flávio. Eles que se virem. Eles que se virem. Eles que se cuidem. Ó, não é verdade? A gente se virou. Eu me virei desde criança. Meu filho que faz a mesma coisa. Então, o pai tem que ser pai. Maravilhoso. Pai, amor. Fantástico. Torcer pelo filho, uma barbaridade. Ser o primeiro lá na arquibancada. Mas o pai não pode gerir e administrar. Principalmente se o pai não tem condições de dialogar com o pessoal desse alto nível. Em alto nível com os caras. Não tem condições. Primeiro, para conversar, precisa um intérprete.
Precisa
um intérprete. Não dá. Então você tem que ter um gestor profissional para ter. Aí ele fez a porrada em razão financeira. Financeira, que ganhou um dinheiro.
O tataraneto do Neymar
tá garantido. Fez a burrada de ir pra uma liga errada. E aí deixou de ser aquele cara focado. Se ele tivesse no Barcelona, pode ter certeza que ele continuaria focado. Se ele tivesse no Real Madrid, estaria focado. Se ele estivesse no Liverpool, numa liga inglesa, ele estaria focado.
E na live com o Nilson, o Muricy falou um negócio que ele ainda foi muito educado porque é o Muricy, mas eu ouvi e vou falar que é real do que eu interpretei. O Muricy disse, ó, no Campeonato Espanhol, o Neymar era muito cobrado pelo Barcelona.
É lógico.
No Paris Saint-Germain, esquece. Aí ele parou e falou, não. Agora com o Leonardo melhorou aquilo, e tal.
Mas no fundo, o Flávio fala, é verdade, lá ele é o dono.
Ele é o dono do time.
Ele faz o que ele quer, ele faz só besteira. Aí que tá. Se eu chegar aqui e começar a fazer tudo que eu quero, se não for cobrado, cara, olha a minha produção, ó. Vai cair muito. Você tem que ser cobrado. O profissional cresce quando ele é cobrado. O profissional, em qualquer área, hein? Qualquer área. Por isso que quando vem cobrança, eu acho legal. Vem cobrança, não é pra ver a cobrança como
crítica como
não. Feedback, a cobrança ali, é porque retorno. O cara quer ver o profissional crescer. Então ele deixou de ser cobrado na França. Claro que um cara que se torna bilionário do jeito que ele é hoje, e Deus ajude, né, que os tataranetos continuem assim, não tem problema nenhum, a questão de dinheiro é outro papo. Um cara que ele também tem um certo relaxamento, e ele perdeu esse foco que ele tinha no Santos, que era um foco que encantava o cara da bola. O cara da bola, o Muricy é o cara da bola, bola raiz. Aquilo que a gente discutiu, a gente vê A3, A4, Campeonato Amador. Ele também faz isso. Eu gosto disso, eu sou um cara da bola. Então o cara raiz da bola ficava encantado de ver um menino. Fala assim, professor, eu não quero ir pra casa. Posso dormir aqui? Então, esse foco ele perdeu desde que ele deixou a Liga. A La Liga na Espanha.
Eu não sei se vocês concordaram comigo, Tiago. Então, queria a tua opinião.
E contusões também.
Tem a sensação, lógico, eu não era vivo também nos anos 60, 70, mas tem a impressão que hoje os jogadores são menos amigos entre si e cada um tem o seu staff, tem a sua turma, os seus amigos. Eu não sei se era assim antigamente ou se os caras eram mais parceiros.
Era mais parceiro.
Porque hoje o cara leva uma vida tão independente do resto, né? Ele sai daquele treino vivendo um momento ali com o time, com os caras que estão dividindo aquele sofrimento com ele, e 20 minutos depois ele pega a Ferrari dele,
né?
Chega.
Felizmente, né? Sim. Porque os caras estão ganhando mais dinheiro.
Sim.
Eu cansei de ver, até ajudar em alguns casos, jogo beneficente de jogador genial.
Sim.
Isso não era bom. Eu acho que é legal o cara aproveitar esses
não, o dinheiro
cinco,
é legal.
6, 7, 8 anos que o cara tem de vida. Não, eu acho que.
É, claro, o problema pra mim tá no futebol. É legal. Depois
mas assim, o problema é. Você vê um cara como Garrincha. Morreu do jeito que morreu, Jorge Mendonça. Então eu acho que Jorge, o cara, sabe, ele é profissional. A primeira coisa que ele tem que pensar, eu tenho que resolver a vida da minha família. Eu, pelo menos, penso assim.
Sim.
A partir daí, ok. Hoje um jogador de um nível médio, que a gente chega num clube
resolve,
de alto nível,
já.
Como o Palmeiras, não precisa ser tão assim, porque é quinta, sexta linha, né, de nível de jogador, chega num Palmeiras, num Corinthians, num São Paulo, num Santos, esse cara, ele vai ganhar um dinheiro que se ele tiver uma média administração, e hoje a maioria
vai
tem,
bancar a vida toda dele.
Vai bancar a vida dele, da família dele, vai tirar daquela situação de precoce, precária que ele tinha. Antigamente o cara jogava pra cacete, e depois ficava dependendo de ajuda.
Favor,
então eu gosto muito desse novo momento. Eles são menos amigos, mas eles estão com as pessoas certas. Conversando mais e ganhando mais grana, que basicamente é o que interessa. O profissional precisa resolver a vida da família dele.
O que importa é a família. Eu acho que o problema do Neymar é que o Neymar, ele não tem tipo assim, um grande amigo, ele tem muitos amigos, só que todos bajulam.
É isso
dele. O Neymar, ele não tem uma esposa, muitas vezes,
que dá uma cacetada na cabeça dele, é isso aí.
É um pai que vai cobrar de verdade.
Muitas vezes, o jogador tem a esposa. A esposa, mulher, tem pulso firme, sempre. A gente vê muito nego bravo que tira onda, tira onda. Quando vem a mulher e fala pá, o cara, opa, tá bom. O Neymar não tem uma esposa que impõe assim. O Neymar não tem um amigo que não seja bajulação. Não tem aquele amigo que fala... Pô, Neymar, porque você pode perceber, quando o Neymar ele é atacado, todos os parças vêm na internet defender, o pai vem na internet defender, todo mundo vem só defender. Quando às vezes...
Ele põe aquele tweet dele de sempre, que Deus nos abençoe e nos proteja, que independe do que ele fizer, essa é a resposta.
Quando ele às vezes está errado, precisa levar uma porrada. Precisa falar, pô, irmão, errou, cara, sossega. E isso você percebe que não tem no Neymar. Comparando até com um caso que você falou, o Vinícius Júnior. Olha o quanto o Vinícius Júnior apanha da imprensa em todo o mundo.
Enquanto ele tá evoluindo.
E ele não fala nada. Ele não responde. Ele responde só vai jogando. De campo.
Responde na bola. Então,
ele vai jogando, ele vai tentando evoluir. Ele mostra muita maturidade, na minha opinião. Porque esse moleque apanha pra caramba. E ele joga bola. Agora, o Neymar, qualquer crítica que ele receba, ele quer responder na rede social.
O próprio Diallo falou isso depois da expulsão, né? O cara com quem ele tretou lá do Lille falou, meu, o Neymar não tem respeito pelos outros caras. Mas
tudo isso...
Respeita ninguém.
Tudo isso é por falta de um gestor profissional. Porque se o cara tivesse esse gestor profissional, esse cara seria esse cara
que... Ele ia tomar esse come ali na primeira
e falar, opa. Seria o cara que iria tentar ajudá-lo ele, se ele aceitaria ou não, é outro papo. Mas pelo menos o cara profissional iria ajudá-lo. Ao invés de ficar passando a mão na cabecinha, ia falar, ô cara, não é o caminho não é esse. Mas a amizade ainda existe e ajuda muito. Você pega um grupo como o Barcelona, eu vi, não sei se vocês viram o especial do Barcelona, viram? Você viu a amizade do Messi e o Suárez?
Melhores amigos, cara. Aliás, tem um meme, né? Que o Messi vai na frente com o carro do Suárez, a mulher vai atrás, porque. Quantos mundiais ela ganhou aqui? Quantas vezes foi melhor do mundo?
O que acontece? O que acontece? Reflete dentro de campo também. Aquela sim, dupla amigo. Messi-Suárez refletia dentro de campo muito em função da amizade dos caras. Um na casa do outro fazendo churrasco, os filhos, um frequentando a casa do outro diariamente, um filho frequentando a casa do outro, as mulheres, uma amiga da outra saindo da
cena
de ontem. Então isso também reflete. Mas o que o Thiago falou é uma verdade. O cara, ele não tem ainda uma família.
Ele,
né?
Só tem bajulação o tempo inteiro.
Ele só bajulação. Se tivesse, talvez, a família que eu digo, filhos. Filho tem, mas não é casado, né? Se ele tivesse uma mulher, se tivesse outro tipo de relação. Ele
não
seria
tem filho com ele, né? Ele não cria o filho. Então ele tá sempre. Sabe,
mas eu imagino um cara que era. Ele era da beira da praia lá em São Vicente. Uma família pobre. Bem pobre, né? Com dificuldades, né? Ele começou a ganhar dinheiro muito cedo.
Muito cedo.
Muito cedo. Ele foi pra Europa e já falaram que ele seria o melhor do mundo. E eu sempre falei aqui, calma, gente, peraí. Não tem essa de melhor do mundo. Calma. O cara tem que comer muita grama pra ser melhor jogador do mundo. Não é assim. Não. Ele tá longe. Por exemplo, você vai falar em Messi, Cristiano Ronaldo. Gente, vamos ser sinceros. O Neymar é um patamar muito abaixo. De Messi e de Cristiano Ronaldo. É muito abaixo. Esses caras se mantêm por quê? Porque eles têm um patamar diferente do Neymar.
E todo ano.
E o tempo está mostrando isso. Erros e erros na gestão de carreira dele, erros dele, fizeram com que refletisse dentro de campo a queda do futebol dele. Que é um jogador espetacular e poderia ser um jogador que ganharia aí como o melhor do mundo. Isso eu não tenho dúvida. Ele é um jogador espetacular, poderia. Só que ele perdeu o foco. Pra isso.
Quem passa? PSG ou Bayern? Pra você, Bayern, né? Pra você também, pilhado.
Cara, se o Lewandowski e o Gnabry não jogarem os próximos dois jogos, pra mim passa o PSG. Eu mudei. Eu apostava no Bayern.
Flávio Prado.
Eu acho que a possibilidade do PSG é muito grande e acho que o Neymar vai amadurecer muito se ele ganhar a Copa do Mundo ou se ele ganhar a Champions. Melhor jogar. Aí ele vira maduro.
Eu já
tudo que se
eu
fala,
muda aí, ele chuta o balde. Eu acho que ele chuta o balde.
Porque pronto, que o ano passado tivesse sido 1-0 pro PSG. Ele já estava maduro.
Ah, não.
Depende muito do resultado. O Neymar disputa uma Copa horrorosa. Gente, aí ele faz o gol do título sem querer, a bola bate na canela dele. Entra. Ele amadureceu. Ainda bem que ele ouviu todo mundo. Ele tá maduro. Perdeu. Ele jogou pra cacete. Fez 50 gols. O Brasil perde no final com um gol contra. Um erro do dia. Esse cara não
amadurece. Posso falar?
Peraí, só passar a agenda aqui, Nilson. Nilson, 4 horas da tarde.
Tem que ter coerência. Aí a coerência mostra que esse cara não é maduro, mesmo ganhando 6 vezes a Copa do Mundo, pô. Ele é um imaturo. total imaturo.
16 e o cara horas, que fala gente.
Que ele virou maduro porque ganhou dentro de campo, é uma burrice
enorme. Nilson, eu tô com o Flávio. Se ganhar, amadureceu. Eu assino embaixo.
Ainda bem que ele ouviu o que a imprensa falou. Finalmente ele ouviu. Agora, se perder, faz 50 gols de perda.
Porto e Chelsea é o outro confronto da Champions. Passando pelas notícias importantes aí do dia, o City renovou com o De Bruyne até 2025. Saiu o Agüero, saiu da Silva.
Eu acho que o De Bruyne não deveria... Ele não, tem certos jogos que ele não podia jogar.
Por quê? Você acha que ele dorme às vezes?
Você quebra a regra do jogo, porque joga com 12.
Ele joga muito, né? Bizarro, faz tudo.
Nossa senhora, faz esse tudo. Cara, não, tô falando sério, você tem que tirar. Vai jogar o De Bruyne? Tira.
Ó, não me,
joga
não
com
me
10 que ele vai
pro... Essa frase é pesada, é só uma primeira frase.
De Bruyne e Neymar.
Não, o De Bruyne pra mim me lembra, que fica só em alguns momentos, mas me lembra pela maneira como às vezes ele para em campo, me lembra o Pelé, que ele fica meio zonzo durante a partida, fica 10 minutos sem fazer nada, 15 minutos sem fazer nada, aí ele dá 2, 3 passos, faz um gol de fora da área. Para de novo, volta, enfim.
O próprio Messi. Às vezes é assim, né?
Peraí, é muito. Toda hora, em todos os cantos.
O Messi é o pessoal.
Ontem era um absurdo.
O Guardiola falou uma coisa do Messi. Que ele fica ali parado, olhando o jogo, mas não porque ele não tá fazendo nada. Pra ele entender tudo o que tá acontecendo. E aí ele vai jogando naquelas brechas.
Quando o Ronaldo fez aquele gol no Fábio Costa, perguntaram pra ele. Ele não olha na hora que ele
já sabe, né?
Ele tava olhando. Essa é a diferença do gênio pro cara normal. Ele tá olhando e na hora que a bola chega nele, ele já tem aquilo estudado. É aquela coisa do pensar antes.
Ele já lembra que
então o Ronaldo não precisa mais olhar. Ele já sabe. Ele olhou uma vez e o Fábio tá adiantado. Ele, né? A gente não veria isso. Olhou a segunda, a terceira, já mete, já sabe que o cara tá lá.
Antes do fim do programa, só pra gente pontuar, estamos chegando ao final do Esporte em Discussão, muitas mensagens, queria deixar um abraço aqui pro Clodoaldo, da torcida jovem do Santos, queria que a gente falasse sobre o Santos, que conseguiu mais uma vez, sem dinheiro, com um elenco ali improvisado, com a garotada, belíssimo resultado.
Muito injusto.
Mas um gigantesco.
O resultado foi muito injusto.
Injusto.
Injusto. O gol do São Lourenço não tem explicação. Era pra ser 3-0. Um baita vareio. Nossa senhora. Foi muito fácil. O Santos ganhou, mas muito fácil.
E o Ângelo se tornou o jogador mais jovem da história do Santos a fazer um gol na Libertadores. 16 anos.
Se o São Lourenço tiver vergonha na cara, nem vem. Nossa senhora, que vareio. Que vareio.
O Santos, eu acho que alguma coisa do espírito do Pelé, ele paira ali com esses meninos lá na vila. Não tem
impressionante,
não,
né?
Tem uma explicação. Aparecendo. Porque o Santos, ele é totalmente contrário à boa formação. Que nem o Casares deu aí tudo que o São Paulo quer fazer.
A gestão.
Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
O Santos pega
tudo isso aí e rasga. Só que o Santos rasga e chega lá. Esse é o Santos. Então, o Santos tem uma mística diferente. Mística do Santos é um clube totalmente diferente. Não faz nada dentro do padrão de correção, né?
Mas nasce craque lá.
Vive chegando, craque. Né?
Boa sorte pro Ângelo aí, moleque muito talentoso.
Tiago, o professor Rafael Fred, Porcaro está nos acompanhando lá no Fred. está nos acompanhando lá em Bragança, ele é um professor. Sim. Ele, a respeito daquele índice que a gente passou aqui, que eu falei que eu não lembrava de onde era, é uma pesquisa da USP com a FAPESP, que se refere à taxa de contágio dos jogadores do Brasil.
Realmente que o futebol brasileiro é muito pior.
Os jogadores de São Paulo. O índice mais legal é o da Premier League, 0,07. Uau. Na Bundesliga, 0,6. Aumentou bem, né? É 0,07.
De 0,07 para 0,6.
Aí 0,6. E no Brasil, no Paulistão, é 11,7.
Quer dizer, é 100... mil vezes a taxa de
da Premier League.
Inacreditável,
É isso. Com protocolos muito assemelhados. Muito assemelhados. Então falta a cobrança dos clubes, ou falta consciência, ou um pouco de tudo, né?
Falta cobrar, isso. Falta cumprir a regra.
Profissionalismo.
Bom, 14h, você que acompanhou o Esporte em Discussão, muito obrigado pela companhia. Papo super legal com o presidente Júlio Casares. Se você está chegando agora, procura aí no YouTube da Jovem Pan Esportes, a Panflix, para acompanhar.
Está
no podcast. Está no podcast também.
Tá nos ouvindo.
Ah, que bom, no podcast também. É, o presidente do São Paulo falou sobre tudo, sobre os planos para o futuro, sobre o que está acontecendo durante a pandemia, gestão, dinheiro, contratações, tudo que você quer saber. Nilson, saudações.
2-0 pro nosso Bayern.
2-0 pro Bayern. 2-0 pro Palestra hoje, contra o Defensa e Justiça.
Vamos empatar, ganhamos o título aqui.
E tem canelada depois, não é, pilhado?
Tem canelada hoje, depois do jogo do Palmeiras. E ó, o Casares também provocou o rival, né? Provocou o Palmeiras. Falou que agora o Alex vai ter 3 mundiais. Então vai lá ver. Que essa que é maldade, a capa do YouTube.
Que maldade. O Casares desviou ali a Lamuro Bashing da tua pergunta. Flávio Prado, muito boa tarde. Mais tarde estamos juntos,
Canelada. Temos o Canelada com o virei de terno e gravata, que é o que merece o programa.
Aí sim. Então, antes da gente se despedir, tem um recado importante pra você que tá sempre com a gente, porque vai ter uma pancada de prêmios pra você hoje. Tá? Porque é dia de sorteio, a gente sempre fala do pancadão de prêmios da Pan. Chegou o grande dia e só tem prêmio pancada, tá? Sorteio hoje acontece às 20 horas, às 8 da noite. E aí, tá ansioso também? Serão nada mais, nada menos do que 50 prêmios sorteados, 50 sortudos. Coloca aí, Coquinha, as imagens dos prêmios, mano. Pros caras verem o que, que tem de bom, não é qualquer coisa não. Tem carro, prêmio top. Depois às 20 horas, tá? O endereço tá aqui embaixo, Pancadão de Prêmios. Você já pode conferir no site do Pancadão. Se você foi o sortudo, vai lá na parte de sorteios. E lembrando, tá? Nos sorteios de sábado tem sempre um carro novo esperando. Então, tem BMW X1. 2 Volkswagen Nivus, que é um carraço, 10 Volkswagen Virtus, pancadão imperdível, não tem como ficar de fora, até porque o preço é muito barato, pechinchinha, 66 centavos por dia. Não tem imagem não, Coquinho, pra gente subir aí dos prêmios? Vou ficar olhando aqui falando mesmo? Tá bom, então vou ficar olhando aqui falando pra galera dos prêmios, vamos lá. Pancadãodeprêmios.com.br é o site que você precisa acessar pra se inscrever e participar, e você tem a chance de ganhar mais de 1.200 prêmios. É prêmio pra caramba. WhatsApp pro número 011 97465 8846. Respondem todas as suas dúvidas. Não perca a oportunidade do Pancadão da Pan. Todo dia uma pancada de prêmios pra você no endereço aqui embaixo. Valeu! Sobe aí os créditos de esporte.